Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, dos versos 36 a 50. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Lucas 7, de 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhes com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos irmãos e irmãs, meditar nesta passagem exclusiva de Lucas, porque é apenas Lucas que relata esta passagem, é como apreciar atentamente um quadro, uma pintura, uma obra de arte. Você certamente já deve ter ido a uma exposição de arte, a um museu, e deve já ter contemplado um quadro famoso. Ora, nós nos distanciamos um pouco para termos uma visão do conjunto, do todo, da obra. Ora, nos aproximamos um pouco mais nos personagens, nas pessoas que estão em cena. O quadro é tão bonito e ao mesmo tempo tão impactante que nós não queremos perder nenhum detalhe, nenhum ângulo. E é esse quadro bonito, esta pintura, que Lucas nos brinda com esse texto nesta noite. E eu queria te convidar para que juntos nós possamos apreciar este quadro que nós temos diante de nós. Vamos tentar usar um pouquinho a nossa imaginação. Eu não trouxe nenhuma figura, nenhuma imagem aqui. Então vamos mergulhar nesse texto. Talvez hoje nós não tenhamos um sermão tradicional, mas um comentário do Evangelho, fazendo uma imersão nesse quadro que Lucas pinta para a gente. Primeiro, o ambiente, o cenário no qual se passa esta cena. Jesus na casa de um fariseu. É no mínimo curioso encontrarmos Jesus na casa de um fariseu, já que esse grupo religioso quase sempre estava em conflito com Jesus. Esse Simão aqui, fariseu, talvez fosse um dos poucos que não se opunham totalmente a Jesus. Veja, não se opunham totalmente. Ele até mesmo o via como mestre. O texto nos fala, ele se dirige a Jesus dizendo: mestre. Lemos aqui. Mas seria também ele um profeta? E por quê? Porque no texto que nós lemos, num dado momento da narrativa, o Simão vai concluir que Jesus não é profeta. E por que essa questão de profeta? No capítulo anterior, no capítulo 7, vocês não precisam abrir, quando Jesus ressuscita o filho de viúva de Naim, o texto bíblico vai dizer no verso 16 o seguinte: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, isso esparramou-se por toda aquela região. Jesus é o grande profeta de Deus. Deus visitou o seu povo. Simão então convida Jesus para tirar a dúvida: será que esse cara é mesmo um profeta? Simão queria conferir isto. Mas e Jesus? Jesus, responda: por que você está na casa de um fariseu? Afinal, a sua fama não é de ser amigo de publicanos e pecadores e comer e beber com eles? O Senhor é até mesmo chamado de glutão e de beberrão de vinho? Está aqui no texto imediatamente anterior a essa narrativa, olha aqui, olha. Verso 34 do 34, nós lemos o 36. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Logo no verso 36, Jesus está na casa de quem? De um fariseu. Ora, não é uma contradição? Não. Não para Jesus, pode ser para mim, pode ser para você. Quando eu sei que tem gente que não gosta de mim, eu sei que não nutre simpatia por mim, eu pago para não ir na casa dessa pessoa. Eu pago para não ir, e mesmo se você me pagasse, eu não iria. A gente não foge de pessoas, sei lá, que não vão com a sua cara, não vão com a minha cara. Eu fujo, eu sou patife. Jesus não. Porque Jesus é Deus. Jesus não é o Zé Roberto. Porque Jesus é acessível a todos. A graça de Deus não exclui ninguém. A graça infinita de Deus não fecha a porta para ninguém. A graça de Deus não fechou a porta para o fariseu Saulo de Tarso, que perseguia e concordava com a morte de cristãos. A graça de Deus não iria se fechar para aquele homem chamado Simão, e Jesus é a própria encarnação da graça. Vocês sabiam que Jesus, nos evangelhos, se você pode ler os quatro evangelhos, você não vai encontrar na boca de Jesus a palavra graça. Ele nunca mencionou charis, a palavra, pelo menos que os evangelistas registraram. Mas também não era necessário, né? Porque ele era a própria encarnação da graça. Tudo que falava, tudo como ele agia, expressava, irradiava o quê? Graça. De tal maneira que o próprio João vai escrever no Evangelho de João, que a graça veio através de Jesus. Então, que bom que Jesus está na casa do fariseu, significa que ele pode estar na casa de qualquer um. O texto vai nos falar, a gente está contemplando o quadro, que Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. E aí nós ocidentais, que gostamos de olhar o quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, vamos pensar que aquela mesa gigante, todo mundo sentadinho, Jesus no meio, todo mundo ao redor, né? Não é assim. E só para que a gente entenda o que Lucas está pintando, para a gente entender também a sequência do que acontece no texto, é muito importante a gente se lembrar, e você já sabe disso, que naquele tempo as pessoas não se sentavam à mesa, mas reclinavam-se em divãs baixos, apoiando-se no braço esquerdo, com a cabeça em direção à mesa e o corpo esticado para fora, os pés ficavam esticados para fora. Aqui cabia uma imagem, né? Você pode procurar no Google, talvez. Mas só que antes de fazer isso, as sandálias eram tiradas, e os pés ficavam descalços. Outra coisa interessante, só porque a gente está ainda no cenário, era muito comum também, quando havia esses jantares, esses banquetes, as portas das casas permanecerem abertas, permitindo assim que amigos ou simplesmente pessoas curiosas entrassem e observassem o que estava rolando, o que estava acontecendo, o que as pessoas até mesmo estavam falando. Então isso era muito comum naquele tempo, gente. É algo também que pode causar uma certa estranheza a nós, mas essa era a cultura, especialmente quando as casas eram grandes e se noticiava, por exemplo, que alguém muito importante estaria jantando na casa de um líder da cidade. Eu não sei se eles tinham a cara de pau lá e pegar alguma coisa para comer, mas era assim. É nesse contexto, nós estamos entrando aqui, que nós vamos perceber, e Lucas, através dessa expressão no verso 37, e eis que, e com essa expressão, Lucas está querendo dizer para nós o seguinte, que algo totalmente inesperado, inusitado, fora do controle acontece. Ou seja, de repente, uma mulher, não sabemos o seu nome, pecadora, ela é adjetivada, leia-se, prostituta. Todos os estudiosos concordam neste ponto, que era conhecida na cidade. Tinha uma má reputação, prostituta. Estão entendendo o drama? Sabendo que Jesus estava na casa de Simão, decide ir até lá. Ora, tudo tem limite. Uma prostituta certamente não seria bem-vinda na casa de um fariseu, em hipótese alguma, sob qualquer circunstância. Jamais. É algo inconcebível naquela cultura. O fato é que ela não apenas foi até aquela casa, e ela bem que poderia ter ido e ficado quietinha num canto, vendo, ouvindo, mas não, ela não fica quietinha no canto, se esgueirando lá e tentando se esconder, não. Ela protagoniza uma cena, é aquilo que a gente diria, né? Ela vai roubar a cena, que provavelmente virou o assunto mais comentado do dia, da semana, naquela cidade. E de repente aquela mulher tornou-se uma seríssima candidata à execração pública. É bem verdade que para a religião dos seus dias, ela já estava cancelada. Uma vez que a religião dos seus dias dizia que toda mulher prostituta era impura, terminantemente proibida de entrar no recinto do templo e nas sinagogas. E todo aquele que fosse tocado por ela, ou que a tocasse, também se tornaria cerimonialmente impuro. Teria que passar por todo um rito de purificação para poder voltar ao convívio. Estão entendendo o drama? Pois bem, é essa mulher que protagoniza uma sucessão de gestos. O texto bíblico vai dizer, e Lucas descreve, que ela passou a lavar os pés de Jesus com as suas copiosas lágrimas. Veja, ela se põe por trás, vejam, então volta a cena da casa. Jesus está com os pés, as pernas esticadas e os pés de Jesus estão sujos. Estão sujos, os pés de Jesus estão empoeirados, e nós vamos saber à frente por que que eles estavam empoeirados. E ela vê, ela se aproxima, e ela então se achega, se ajoelha, se põe aos pés de Jesus. Ela não tem água, ela não tem toalha, mas ela começa a chorar copiosamente, porque ela está diante do Cristo, ou aos pés dele. E eu fico imaginando aquelas lágrimas quentes, né, sendo derramadas sobre os pés de Jesus, e ela passando as mãos sobre os pés de Jesus. A cena é forte. Quem está com cabeça impura já pensa outra coisa. Porque, imagine uma mulher, ela devia ser bonita. Como é que ela estava vestida? Nós não sabemos. Uma coisa eu tenho certeza, feia ela não era. E alguns que estavam ali talvez já tivessem conhecido de outros carnavais. Mas ela estava lavando os pés de Jesus. Mas não apenas isso. Em seguida, como ela não tinha toalha, ela desprende os seus cabelos. Deviam ser cabelos grandes, bonitos. E ela então, com seus próprios cabelos, começa a enxugar os pés de Cristo. E passa a beijar, não uma vez a ideia na língua grega é que ela não parou de beijar os pés de Jesus. Os seus lábios tocando nos pés de Cristo. Não uma, não duas, mas numa sucessão de beijos. E aí então, finalizando esse momento, ela tinha levado um vaso de alabastro. Só esse vaso de alabastro, sem nada dentro, já era muito valioso. Mas o que havia dentro era igualmente caro e valioso. Aqui na nossa tradução vem um unguento, mas o melhor era um perfume mesmo, que você abre e aquele vaso você quebra ali no pescocinho dele, e derrama, extravagantemente, não a conta gotas, usando tudo. Uma cena eloquente, e vejam, não há uma palavra sequer, nenhuma. Mas ela fez isso de todo o seu coração. Deixa-me voltar a falar sobre o fato cultural da mulher soltar os cabelos. Nós sabemos que na cultura judaica, até hoje, hein? Lá em Genópolis a gente vê muito isso, no bairro de Genópolis e em outros bairros aqui de São Paulo, onde eles se fazem presentes. Mulher não pode soltar o cabelo em público, ela só pode soltar o seu cabelo para o marido. Portanto, uma mulher que soltasse os seus cabelos em público era algo extremamente escandaloso e indecente. Ela quebra todos os protocolos e todas as convenções sociais naquele momento. A minha pergunta, vocês acham que ela não sabia de tudo isso? É claro que ela sabia. Ela não ia expor-se à toa, nem correr riscos desnecessários. Então por que isso? Porque a gente tem que perguntar ao texto, quando a gente está contemplando um quadro bonito, a gente se envolve naquele quadro, a gente tenta entender as expressões faciais, por que está olhando desse jeito, daquele jeito, por que aquela mulher fez isso? Só há uma resposta: ela jamais entraria naquela casa para ungir os pés do fariseu. Ela soube que Jesus estava lá, ela foi atraída por causa da presença de Jesus, ela foi até a lei única e exclusivamente por causa de Cristo, de Jesus e do que ele havia feito por ela. Vejam, queridos irmãos, em algum momento que nós não sabemos, porque não nos foi dito aqui, Jesus levou esta mulher a arrepender-se dos seus caminhos pecaminosos, talvez numa ocasião em que ela estivera entre as multidões que ouviam os seus ensinos, e ela ficou tão convicta daquilo que Jesus falou, e de como Jesus falou, e de que sua vida foi transformada. Jesus era amigo de publicanos e pecadores, e de pecadoras. As prostitutas iam até Jesus, elas não se sentiam rejeitadas, elas diziam, eu tenho alguma chance com Deus, a minha religião diz, você não tem nenhuma chance com Deus. Mas quando elas olhavam para Jesus, elas falavam, não, eu tenho uma chance com Deus. Só pode ser essa a única explicação. Então, indiferente à opinião pública, ela foi até a casa de Simão e sem pronunciar uma única palavra, mas numa sucessão eloquente de atos afetuosos e comoventes, ela expressou todo o seu amor e a sua gratidão a Jesus. Aqui está a essência da adoração. Quando o som se vai, é interessante até um dia a gente estudar a história desse cântico numa igreja da Inglaterra. Rick Warren conta a história do cântico, a essência da adoração. A banda ficou um tempão sem tocar e só cantavam no gogó, lá numa igreja da Inglaterra. Eles haviam se desviado do propósito da adoração. Por isso é, quando o som se vai, na verdade, eles reaprenderam qual é a essência da adoração. Estou olhando assim, mas é algo para nós. Porque a adoração não é só, a música não é só, a adoração, a essência da adoração é esse quebrantar-se aos pés de Jesus. E a essência da adoração, ela tem múltiplas linguagens. E ela se manifesta e ela se expressa de inúmeras formas e maneiras, às vezes sem palavra e sem som, só com gestos, só com atitudes. Rick Warren conta no livro dele lá, aquele do propósito, Uma Vida com Propósito, que vários deles depois aprenderam as novas linguagens da adoração, ajudando os pobres, fazendo uma série de coisas que também manifestavam a adoração. Mas isso só foi um parênteses. Mas o que eu quero dizer aqui, que a gente está aprendendo com ela, com essa mulher, que a adoração, que a gratidão, é algo que nos toma por inteiro, que não é uma partinha da gente, que não é o que sobra, que a adoração e que o louvor nos leva muitas vezes aos olhos dos outros, à extravagância, sim, a quebrar paradigmas, a sair da caixinha. E olha que falar isso para presbiteriano é duro, porque a gente vive na caixinha o tempo todo. Mas aqui ela quebra tudo. E ela se coloca diante do Senhor, em amor e em gratidão. E ela expressa todo o seu amor e a sua gratidão a Jesus. Custou caro, talvez todos os recursos dela. Mas o quadro continua, porque a cena então volta-se para Simão. Olha lá, verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensou ali. E na verdade aqui não é o dizer, é julgar consigo mesmo. Nós julgamos muito. Religioso é muito bom para julgar, né? A gente o tempo todo aciona essa coisa de julgar. E ele fez isso, começou a julgar. E qual foi o pensamento dele ao ver isso? O fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Se Jesus fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela que estava ali ungindo, e ele a teria proibido de pronto e a mandado embora. Porque era isso que se esperava de Jesus ali. Uma reprimenda naquela mulher, tipo dizendo: espera um pouquinho, aqui não é o melhor lugar. Deixa eu terminar de jantar aqui, talvez a gente pode conversar lá fora daqui a pouquinho. O que se esperava de Jesus? Qual é o script que estava proposto para ele? Ou que se esperava dele? Jamais permitir ser tocado por uma prostituta. Jamais. E eles, como profeta, não seria necessário dizer a ele quem ela era, porque se ele de fato fosse profeta, ele teria premonição de profeta dizendo: ah, essa mulher é pecadora, é prostituta. Era assim que pensava Simão, e não apenas Simão, os demais também. Jesus vai mostrar para Simão que ele é profeta. E vai mostrar que Simão estava equivocado. Jesus sabia quem ela era. Ela era uma pecadora perdoada. Mas Jesus sabia também quem era Simão. Um pecador sem consciência, ou quase sem nenhuma consciência do seu pecado e da sua necessidade de arrependimento e de perdão. E por isso, para mostrar para Simão que ele era profeta e conhecia o coração e os pensamentos de Simão, de um modo muito cortês, Jesus volta-se para Simão e diz o seguinte, verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Olha como Jesus é um mestre, né? Se alguém chega para você e diz assim: Daniel, eu tenho uma coisa para te dizer. Nossa, não dá um impacto? Imediatamente o que a gente vai dizer? Nossa, fala por favor. Foi o que Simão fez. E ele disse: Senhor, mestre, dize. Talvez esperando alguma coisa que confirmasse os sentimentos de Simão. Olha, Simão, você está certo. E aí Jesus volta-se para Simão. E o que ele vai dizer a Simão? O texto é muito interessante. Jesus não prega um sermão, mas uma historinha pequena. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha com que pagar. No entanto, o credor, num gesto de graça, sem que eles tivessem pedido, perdoou a ambos. Essa é a historinha. Terminou a história. Terminada a história, Jesus perguntou: Simão, qual deles, portanto, o amará mais? Só um detalhe cultural: 550. Denário, uma diária de um trabalhador. Quanto você paga para sua secretária que vai uma vez por semana lá te ajudar? 500 vezes aquele valor. Um devia. E o outro? 50. Ambos foram perdoados. Ninguém devia mais nada. Estavam livres. E a resposta de Simão foi: suponho. Ele não quis assertivamente dizer: não, foi aquele que devia mais. Não, suponho, acho, penso que aquele é quem mais perdoou. E Jesus ainda continua sendo cortês com Simão, dizendo: Simão, você julgou muito bem, agora sim. Antes havia julgado mal, tanto em relação à mulher como em relação a mim. Agora você julgou bem. Jesus é um mestre, né? E aí então ele aplica a parábola, a historinha. E como que ele aplica? Ele aplica contrastando a atitude da mulher com a atitude de Simão. E é aqui que nós ficamos sabendo que Simão, na condição de anfitrião, de hospedeiro, havia omitido vários gestos da boa hospitalidade a Jesus. Detalhe: na cultura oriental, isso era um pecado tão grave como a de uma mulher soltar os cabelos em público. Era algo muito grave. E o que que ele fez em relação a Jesus? Ele o convidou para o jantar. Mas, por exemplo, quer ver? Jesus começa a pontuar algumas coisas aqui na hospitalidade recebida. Ele diz assim para Simão: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Só para que vocês tenham uma ideia, gente. Não oferecer água a um convidado para lavar os pés, era equivalente a insultá-lo. Jesus foi insultado por Simão. As estradas eram poeirentas, as sandálias ficavam sujas, os pés ficavam imundos. Você entrava numa casa, os seus pés ficarão lá à vista. Fica tudo aqueles homarada todo com o pé sujo. Chegava na casa, a primeira coisa, bacia e água. Às vezes era o próprio dono da casa, se a pessoa era tão honrada, que lavava os pés. Lembram-se da cena de Jesus com os discípulos na última ceia? Tinha água, tinha toalha, mas não tinha o servo, não tinha um empregado. Ninguém quis fazer o serviço. Quem é que vai fazer o serviço? Jesus. Aquele homem era rico, ele tinha servos, certamente mandou lavar os pés dos outros convidados, dos seus amigos lá, do conselho de fariseus, mas omitiu lavar os pés de Jesus. Uma baita indelicadeza. É como você chegar na casa de alguém e a pessoa que te convidou não te apresentar nem onde é o lavabo para você lavar as mãos, para sentar-se à mesa. Então vejam, Jesus está dizendo isso para ele. Jesus continua aqui descrevendo, e Lucas vai pintando esse quadro diante dos nossos olhos. Ela lavou com lágrimas os pés de Jesus, como vimos, mas aqui continua: não me deste ósculo. E não é que ele esqueceu, não quis dar o beijo de boas-vindas a Jesus, que é tão típico da cultura oriental. O ósculo, Paulo fala isso na carta aos romanos, era uma prática inclusive da igreja primitiva, o ósculo santo. Você não me deu o ósculo. Ela não para de me beijar os pés. Não tem nada de sexual aqui. Outra descortesia. Você não me ofereceu o óleo de oliva para que eu cuidasse um pouco da minha aparência, para que eu me refrescasse. Não confunda com esse azeite nosso aqui, era algo mais especial, que refrescava a pessoa. Eu ganhei recentemente um perfume bem refrescante, é uma delícia, né? Você passa, você fica bem. E era assim também, naquele calor, ele também não concedeu isso a Jesus. Aquela mulher levou o seu óleo especial. Esse óleo era reservado para pessoas importantes, convidados importantes. Em suma, ele foi um péssimo hospitaleiro. Em suma, ele não tinha nada para agradecer a Jesus. Nada. Agora eu fiquei olhando para esse texto e fiquei pensando, será que Jesus disse tudo isso para humilhar Simão? Ou será que Jesus falou tudo isso para ele porque Jesus ficou magoadinho, porque ele não ter feito isso para ele? Não. Jesus queria desafiar Simão a olhar para aquela mulher, não mais como pecadora, como prostituta, mas como uma mulher perdoada, salva, redimida. Foi por isso que Jesus disse a Simão que os muitos pecados daquela mulher estavam perdoados. E ele não atenuou, ele disse: os muitos pecados dela. Ela era realmente pecadora, ela tinha realmente vivido uma vida longe do Senhor. Ela se prostituiu na vida, ela se vendeu a esta vida. Eram muitos os seus pecados. Jesus não atenua. Mas queridos, aqui que entra a graça. Não importa quantos ou quão grandes os pecados tenham sido, a graça de Deus pode perdoá-los.
Amém.
Jesus continua dizendo: porque ela muito amou. E é claro, meus irmãos, e aqui nós precisamos fazer uma observação. Jesus não está dizendo, ensinando, que as ações daquela mulher mereceram o perdão. Não. Em harmonia com a história contada na parábola, ele ensina que o amor que ela havia demonstrado era prova de que ela já tinha sido perdoada. Não que ela fez tudo aquilo para ser perdoada. Ela já havia sido perdoada por Jesus em algum momento antes. O que ela fez foi a resposta dela diante da graça de Deus recebida na sua vida. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer logo em seguida: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E isto agora ele aplica a Simão. É Simão que Jesus tem em mente quando Jesus diz: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a intensidade da gratidão é proporcional à consciência do perdão recebido. Quanto mais eu tenho consciência da graça de Deus na minha vida, do perdão de Deus na minha vida, do amor de Deus na minha vida, quanto mais eu tenho a experiência dessa graça na minha vida, mais grato eu sou. Mais eu o louvo, mais eu o glorifico, mais eu o sirvo.
Amém.
Agora, se eu sirvo a Deus assim, tudo limitado, não. Que consciência eu tenho da graça? E de quanto eu fui perdoado? Por isso, sabe, eu fico assim meio... assim, um negócio assim, eu sei que tudo tem que crescer na fé, na graça, sabe? Mas quando o crente chega e pergunta assim: pastor, a gente é obrigado a dar o dízimo? Cara, isso é uma pergunta que eu fico: obrigado? Na sua igreja tem que pagar o dízimo? Pagar o dízimo? Meu, o que que você entende? O que que você compreendeu de graça? O que que é graça para você? Qual a experiência que você tem com graça? Porque não tem. Quando você recebe a graça, você não fica. Você entrega tudo a Deus, a sua vida, o seu coração.
Amém.
Porque você teve a experiência com a graça do Senhor Deus na sua vida. Lá no fundo, no fundo, Simão pensava que não precisava arrepender-se, que não precisava ser perdoado e demonstrar gratidão. Lá no fundo, ele sabia. Ou pensava. Lembro-me aqui de uma frase do matemático francês Pascal, que vai dizer o seguinte: é um erro estar cheio de faltas, mas é um erro ainda maior estar cheio de faltas e não desejar reconhecê-los. Eu quero caminhar aqui para finalizar o nosso quadro. Mas é muito bonito quando Jesus se dirige à mulher agora. E isso é lindo aqui no texto, e Lucas nos brinda com isso também. Veja, ele tinha se dirigido a Simão, chamando a atenção de Simão para aquela mulher. Mas agora, no verso 48 a 50, ele se volta única e exclusivamente para a mulher. Olha o que ele diz, verso 48: perdoados são os teus pecados. Aqui na ideia, na língua grega, é a seguinte: seus pecados permanecem perdoados. O tempo perfeito do verbo grego implica num perdão anterior que permanece em vigor. Por isso é que nós afirmamos que ela já havia tido a experiência de receber o perdão de Jesus anteriormente. Mas agora, ela estava ouvindo da boca do próprio Jesus a declaração de algo que ela já havia recebido. Isso é muito lindo aqui no texto. O que a mulher já sabia em princípio, agora é reafirmado. Ela provavelmente sentia a necessidade dessa confirmação da parte de Jesus, e por isso que Jesus então confirma o perdão na vida dela. Mas Jesus disse isso também por causa de Simão e de outros convidados, para que não mais a considerassem como pecadora, rotulassem eternamente a pecadora, a prostituta. Não, ela é perdoada, ela é salva, passem a vê-la assim. Isso é graça de Deus, que transforma a vida, que muda a vida das pessoas. Eles ficaram bravos com Jesus, o texto diz que eles ficaram bravos, porque somente Deus pode perdoar pecados, e Jesus reivindicou tal autoridade, porque Jesus é Deus. Amém. E por fim Jesus disse àquela mulher, olha que lindo, verso 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso é evangelho, isso é graça. A tua fé te salvou. E essa declaração de Jesus é sumamente importante, pois ela demonstra que o amor do qual Jesus falara antes é consequência e não a causa da salvação, o amor da mulher. Como ensina o Novo Testamento, a fé é o meio de receber a boa dádiva de Deus. E olha que coisa bonita. Na casa de Simão o fariseu, aquela mulher fez a sua pública profissão de fé. Ela não professou a sua fé num templo bonito, mas na casa de um fariseu. Porque Jesus disse, a tua fé te salvou.
Amém.
E Jesus também disse a ela, vai-te em paz. A paz, o shalom, flui naturalmente a partir do recebimento do perdão, a partir do momento em que a pessoa sabe se aceita por Deus. Aquela mulher podia ir em paz, porque ela foi salva da culpa, o seu passado foi apagado, Jesus lhe dera uma nova vida, um novo caminho, um novo começo, um novo presente e um novo futuro. Certamente com a força daquela palavra de Jesus, tua fé te salvou, vai-te em paz, ela abandonou aquela vida de pecados, e ela foi viver para a glória de Deus, porque agora ela estava movida, sendo guiada e dirigida pela força do perdão de Deus, e sabendo-se aceita e perdoada pelo Senhor. Por isso Jesus falou, vai para dentro da tua paz. Essa é a ideia da língua grega, vai para dentro da tua paz, ela é tua, ninguém vai roubá-la de você.
Amém.
Porque ela é de Deus. Amém. Dentro do seu coração. Amém. Esses homens jamais vão roubar essa paz, ninguém vai tirar de você, porque ela foi dada pelo Senhor.
Amém.
Eu quero chamar aqui a equipe de louvor, e eu quero concluir com uma outra história, mas eu quero que você diga, nossa, o pastor contou a história outra vez para a gente. Essa história está aí, para que a gente em algum momento se coloque, ora num lugar, ora no outro. Em algum momento eu me identifico com quem? Nessa história. Sim. Quem é você nessa história de Lucas? Simão, a mulher, os convidados, quem é você? Mas eu quero contar uma história, e eu termino com essa história. Eu já contei aqui há algum tempo, talvez alguns já tenham ouvido, mas eu peço licença para contar novamente. É uma historinha rápida. Deixa eu ver se eu acho aqui essa história. Está aqui. Preste atenção. Numa igreja da Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado do juiz da Suprema Corte. O juiz, por sinal, era o mesmo que, anos antes, havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam, com o pastor caminhava, né? Com o juiz, não com o assaltante. O juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você o havia notado. Cadê o restante da história? Está aqui. Aí os dois caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: que milagre da graça. O pastor concordou e disse: sim, que milagre maravilhosa da graça. Aí o juiz perguntou para o pastor: mas você está se referindo a quem, pastor? O pastor respondeu de pronto: é claro que a conversão do assaltante. Aí o juiz falou: mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo. Como assim? Indagou o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados, mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um Lorde, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Passei por Oxford, recebi o diploma, fui advogado, tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Nada a não ser a graça de Deus poderia ter me perdoado do meu orgulho, da minha autoconfiança, levando-me a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus que aquele assaltante que eu mandei para a prisão algum tempo atrás. Nada a não ser a graça de Deus poderia me levar a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos dele do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, e nem tão ruim que não possa recebê-la. Que Deus os abençoe.